É um sábado de paz onde se dorme mais. O gol da virada quase que nós rebaixa. Emendar um feriado nesses litorais. Encontrar uma tapoé que a tampa ainda encaixa. Mais cedo brotou alecrim em segredo. Tava com jeito que ia dar capim. Ela reclama do azedo, recolhe os brinquedos. Triunfo hoje pra mim é azul no boletim. Uma boa promoção de fralda nessas drogarias. O faz me rir da hora extra vinda do serviço. Presentes feitos com guache e crepom lembra meu dia. Penso que os sonhos de Deus devem ser tipo isso.
Eu sou Ulisses, esse é mais um Conversa de Bar. E hoje a gente vai fazer um episódio que eu não sei como não aconteceu ainda. Meu Deus do céu, 4 anos e eu nunca gravei com todas vocês juntas. O que que aconteceu, né?
Eu tô feliz de estar aqui de novo.
Quanto tempo, pessoas do Conversa de Bar? Eu só trabalho nos bastidores e agora eu tô aqui falando.
Toda a identidade visual, tudo que vocês veem de Conversa de Bar, saiu da cabeça da Carol.
Me siga no Instagram, Carol Souza, para mais design.
É inteligente. E siga lá no YouTube também.
Nós vamos falar muito de YouTube hoje, né?
Vamos.
Juliana.
Olá, quanto tempo.
Quanto tempo, amiga, saudades.
Feliz de estar aqui com as minhas amigas lindas.
Bárbara.
Oi, gente, quanto tempo. Ai, eu tô emocionada de estar aqui com você.
Vanessa.
E aí, galera, quanto tempo.
A voz. Quanto tempo.
Minha voz tá maravilhosa.
Quanto tempo pra todo mundo, né?
Sim.
Qual foi a última vez que a gente se reuniu, hein?
Todo mundo? Presencial ou remoto?
2022. Não, 2023.
Acho que não foi 2022.
Não, amiga, foi 2023. A Carol foi em 2023, não foi, não? Não.
Mas, tipo assim, todos nós todos. Eu não lembro.
Ah, é verdade. Bus. Só lembro.
Okay, em algum momento.
Bus, é... Não, o Luiz não tava, mas a gente tava. Eu, a Carol, o Ju, a Vanessa, lá no Super Bowl. Assistindo
e
o Super
Ana
Bowl.
No Super Bowl. Oi.
Só o Luiz que não...
Ah, mas hoje eu estou, né? É o que importa. Então, gente, hoje a gente vai fazer um episódio bem reflexivo. A gente vai falar sobre as nossas vidas, né? Sobre pequenas alegrias da vida adulta, né? Será que nós temos alegrias na vida adulta ou é só labuta?
Só labuta.
Só o que resta são as pequenas alegrias.
Na verdade, acho que é isso mesmo.
Pequenas alegrias é boletos
bem
pagos.
Pequeninos.
Deve ser por isso que eu tô triste, gente. Ainda não paguei meus boletos.
Melhor não. Sentimento é quando consegue pagar boleto e ainda sobra dinheiro no final do mês.
Também não sei que sentimento é esse.
Esse sentimento eu não senti esse mês, mas...
Mas deve ser muito bom você comprar uma coisa sem se preocupar. Meu dinheiro é só pra pagar a conta.
Ai, que céu azul bonito.
Ei, que céu azul, né?
Nossa. Aqui tá sem nenhuma nuvem também.
Só a tristeza da pressão.
Tá, uma pequena alegria é ter um clima agradável no dia, né?
Nossa, sim.
É verdade.
E poder aproveitar, porque às vezes
pra
o dia tá lindo.
E não consegue, né? Mas pra gente que tá aqui no Ceará, é só mais um dia, né? É só mais um dia. Não... A gente acaba não valorizando, porque todos os dias são... parecem ser iguais, né?
Mas quando dá uma chuvinha, estraga
o dia
todo
mais...
dia.
Não, o dia que eu tô mais gostando é quando chove, assim. É ruim sair da chuva, mas...
Exato.
O clima fica tão bonzinho.
Qualquer chuva acaba nossos planos da vida adulta. Nossa rotina, né? Porque geralmente quando a gente é adulto, a gente tem uma rotina. Então, quando dá uma chuvinha, é uma desculpa pra você quebrar completamente sua rotina.
Mas vocês não gostam de seguir rotinas?
Eu gosto.
Como
eu aprendi
é que
você a gostar.
Aí, Carol?
É a mesma do Brasil, curiosamente. Eu acordo. A diferença é que eu acordo mais tarde, porque o cedo deles aqui é tipo 9 horas da manhã. Então eu acordo mais tarde, vou trabalhar, passo o dia no trabalho, encho o saco aí fazer a janta, fazer o almoço do outro dia, assistir e dormir, basicamente. Só que tem dias que, assim, né, como as meninas aqui trabalham muito com restaurante, então a gente tem que se adaptar ao horário, eu pelo menos me adapto ao horário delas. Então, sei lá, se a Sai tá de folga domingo à noite, é dia de sair. Não importa se eu vou trabalhar na segunda-feira, entendeu? E se as meninas, quarta-feira é o dia que tá todo mundo de folga. Vamos aí na quarta-feira e vamos fazer alguma coisa na quarta-feira. Certinho! Mas é basicamente isso. Aí a gente meio que se adapta à rotina de quem tá fazendo horários mais diferentes do que o meu, que é basicamente de 9 às 6.
Que dá pra fazer, né? A gente tem rotinas parecidas. trabalhar, chegar em casa, fazer comida, assistir e o outro dia seguinte e dormir. Eu nunca dormi tão cedo na minha vida, que nem eu tô dormindo agora.
Eu não consigo.
Você valoriza as 8 horas de sono.
Sim, e eu acho que tem que aproveitar, né? Porque eu não sei o quanto mais de tempo que eu vou conseguir ter uma noite completa de sono, né?
Verdade.
E contigo aí, Ju, já se adaptou?
Já, assim, os primeiros meses não, mas agora bem normal, é bem parecida com a de vocês. Eu acordo, mas aí eu vou pra academia cedo, aí vou pro laboratório, passo o dia lá, volto, aí chego em casa, vou me preocupar com o almoço do outro dia, vou assistir, que é quando o Cláudio também tá mais livre, a gente vai, sei lá, ver uma série e dormir. Eu sempre tento dormir cedo, ele fica dizendo que eu pareço um velho, que vou dormir 9h30, mas assim, não abro mão. 9h30 eu tô deitadinha, respondendo as coisas no WhatsApp. Tudo isso, eu respondo vocês à noite, é porque é o horário que eu tô indo dormir.
Ela vai bem cedo pra academia mesmo, viu? Tava lá na casa dela em São Paulo. Ela vai cedíssimo.
Tipo o quê? 5 horas, 6 horas?
5, 6 horas, né? Teve uma vez que a gente foi bem cedo também.
Meu Deus, eu queria ter essa disposição, viu? Impossível pra mim.
Eu entro no laboratório tem umas 9 horas. Eu saio de casa umas 8h30, eu chego umas 9. Então eu tenho até 8h30 pra tomar café da manhã, me arrumar e ir pra academia. Aí o treino dura 50 minutos, mais ou menos. Então, e é o melhor horário, não tem ninguém. Vez ou outra ali alguém na esteira, mas... Ai, do senhor. Não tem psicopata.
Faz, né? Não, psicopata é você que tá lá uma hora dessa, né?
Se você não tem um psicopata, você é o psicopata.
Você é o psicopata. Qual a melhor parte do dia de vocês?
Chegar em casa.
Dormir. Amigo, é só as depressivas. A melhor parte do dia é dormir e fechar o olho.
A gente agora chega em casa.
Final de expediente é bom.
Eu fico feliz que eu vou trabalho. Eu fico feliz que eu vou dormir, mas fico triste ao mesmo tempo que eu tenho que acordar.
Que
já
vai acordar,
já.
Né?
Eu só dou um feliz na sexta e no sábado. Não, eu não tô conseguindo me concentrar, o gato da Juliana ali atrás, e eu tô querendo fazer isso.
Ah, então tá aqui, amor.
Tem que ter alguma parte, gente.
Chegar em casa, ver meus gatos. Chegar em casa quando tá claro ainda. Nossa.
Muito importante este detalhe da Juliana. Chegar em casa e ainda está claro. É ao mesmo tempo a melhor coisa e a coisa mais traíra que existe. Porque você... Assim, eu saio do trabalho 6h30, ainda tá sol, assim, de 2 horas da tarde, agora que chegou a primavera. E aí eu chego em casa, tá um solzão ainda, eu fico, eu vou ter que curtir esse sol. Aí você quer sair, ou você quer fazer coisas, e aí quando você percebe, você fica esperando anoitecer, só que quando anoitece, já é quase 9 horas da noite, você não fez nada, assim, do seu dia a dia, né? E aí você fica, meu Deus, o que eu faço agora? Já é 9 horas da noite, já era pra eu estar dormindo, não era pra eu estar chegando em casa, mas... Sair do trabalho e eu ainda ver a luz do sol, top 3 melhores coisas.
Aqui 5h30 já tá escurecendo.
É, nessa verdade. Tempo,
nessa fase, né?
Uma alegria que eu sinto.
Já acabei 6h30. Não tem, ainda é tão tarde que nem aí, né? Obviamente. A Carol...
O triste aqui que 5h pouco já tá tudo escuro.
Já tá escurecendo.
Mas uma das coisas que eu fico assim, bastante alegre é quando eu... Entro no ônibus e tem uma cadeirinha ali pra eu sentar.
Aí esquece.
Horário de pico e tem cadeira pra eu sentar. Nossa, eu fico muito feliz.
Você quer desconfiada, achando que tem alguma coisa errada? Tô no ônibus certo.
Aí tem alguma coisa muito errada, viu?
Teve uma vez que eu fiquei, será que eu tô no ônibus errado? E eu estava no ônibus errado. Eu fui parar ali perto da Miramar.
E não importa, né? Não, eu vou sentada, foda-se pra onde que vai, né?
Exatamente, eu tava super sentada, linda, maravilhosa.
Uma cadeira.
Aí quando eu fui ver, gente, esse ônibus aqui, ele tá indo pro Papicu? Não, tá indo pro Náutico. Eu, ah, que legal, vou pro Náutico então.
Bora pro Náutico. Toca pro Náutico, né?
Importante é estar sentado.
O que que desestressa vocês? Vanessa, o que que te desestressa, então, em um dia de rotina estressante e tal, o que que te relaxa?
Ultimamente tá sendo ir pra academia, aí quando eu saio da academia na força do ódio, assim, naquela adrenalina, eu ir no supermercado e pegar promoção de alguma coisa.
É a tua cara mesmo, viu? Mas
eu
aí,
adoro.
Muito dono de casa.
Eu acho que definiu o nosso episódio isso, viu? Isso é a vida adulta mesmo. Inclusive, eu me inspirei pra esse episódio vendo os vídeos da Carol. Tipo, ela comprando as coisas, né? Recomeçando e tal. Isso. Pô, essas são pequenas alegrias, porque... Quando eu vim morar aqui também, que a gente foi comprando tudo, no começo era a melhor fase, assim, chegar novinho, né? Montar. É bom demais.
A gente vê aqueles vídeos de supermercado. A galera, tipo, a Carol mostrando os preços e eu fico, meu Deus, que barato. E aí a Carol.
Meu Deus, que barato. Não era, tipo. Tipo, um euro a Carol. Não, gente, eu não vou dar um euro aqui, não. Vai lá, vai ser um euro.
Tá caro. Como assim?
Eu assisti, eu editando esse vídeo, eu falei, vale, como eu sou amargurada, né? Tipo, tudo é caro pra mim, tudo não vale a pena. Mas ele, porque realmente, tipo assim, é tipo o valor do dinheiro, às vezes, 5 euros é demais. Tipo assim, tá tendo a feira de Leiria aqui, que tem o parque de diversão e tal.
Mas, Carol, só uma pergunta. Tipo assim, 5 euros é demais aí mesmo, ou sem pensar em converter?
Não, é sem pensar em converter, aqui mesmo, eu já não converto mais, na minha cabeça.
Mesmo tipo assim é muito, mesmo assim é muito.
Mesmo assim, eu acho muito, 10 euros. Tipo assim, a gente chega num restaurante, um prato custa 15 euros, é restaurante chique. Uhum. Tipo assim, da restaurante. Olha. Aí tipo assim, eu paguei 5 euros pra brincar. Eu paguei 5 euros pra brincar no brinquedo, passar a noite inteira remoendo os 5 euros.
Inclusive, esse vídeo do supermercado é o preferido da Arielle. A gente assistiu mais de uma vez, porque ela adora ficar vendo esse tipo de coisa. E ela adora ir pro supermercado, né? É uma alegria que eu não tenho, gente. Eu não gosto de ir, ó.
Eu amo.
Eu gosto. Assim, dá bem, né?
Que é o melhor dia do mês quando eu consigo ter dinheiro suficiente pra ir. Porque eu tirei férias e aí diminuíram meu VR, né? Porque eu tirei férias. Pô, foi triste demais. Todos os cálculos eu tendo que fazer assim.
E tu já tirou férias?
E aqui é assim, você trabalha 2 meses, ganha um dia de férias. Aí eu tinha férias dos meses do ano passado, e como virou o ano, eu tinha mais os 22 dias. Aqui é 22 dias de férias e não conta o final de semana. É tipo o Brasil, que é 30, só que conta o final de semana.
Entendi. Só que aí tu não precisa necessariamente tirar eles, tipo, os 22 dias, né? Pode tirar em partes, né?
Não precisa tirar nem um dia todo, se eu quiser dizer assim, gente, eu vou tirar meio dia de férias. Tchau. Eu posso.
As férias que são uma grande alegria da vida adulta, viu?
Ah, demais.
Não, pequena não, uma grande.
Eu acho que eu não tinha férias uns 10 anos.
É mesmo, Ju?
10 anos atrás era adolescente.
Desde que eu entrei na faculdade, tipo, sempre tinha alguma coisa nas férias. Tipo, estágio, alguma coisa. Aí formei, entrei no mestrado e não tive férias. Enfim,
tu vai ter que ter férias pra vir aqui agora.
Não, eu quero ter férias até, eu vou terminar o mestrado. Eu falei, Cláudio, você trabalha aí, eu vou virar housewife. Porque...
10 anos pelo menos.
É, 10 anos de dona de casa.
Justo.
Se eu não tiver férias, eu entro em depressão.
Eu entro em depressão se não tiver. Tipo assim, essa semana não tem feriado. Eu tô em depressão. Eu já aprendi que a semana tem que ter um feriado, porque a gente veio aqui de 3 semanas que tinha pelo menos um feriado. Mas, tipo, teve feriado quinta, quarta e na outra quarta de novo. E essa semana não tem nada. Outra felicidade da vida adulta, um feriado no meio da semana. Ou na sexta.
Semana passada teve o feriado do Dia do Trabalhador, maravilhoso.
Exatamente.
Nem lembrava, numa quarta-feira. Teve 2 sextas na semana.
Um feriado surpresa, né?
É, devia ter sempre. Porque você fica...
Eu sou privilegiado, viu? Toda quarta-feira é minha folga. Ou seja, eu trabalho segunda e terça. Aí, quarta eu não trabalho, trabalho quinta e sexta de novo. Sempre tem essa quebra. Maravilhoso.
Coisa
eu
boa. Não quero. Tua semana é sempre assim, quinta e sexta, aí quinta e sexta.
É, quinta e sexta, quinta e sexta. Aí eu não vou me acostumar mais com 5 dias nem a pau de novo.
Quem é que se acostuma depois de passar um tempinho trabalhando assim? Tá difícil. É.
Quem fala que não se acostuma com semana, se acostuma com tudo, né?
Mas é mais fácil
acostumar
com isso aí.
É, né? Na primeira semana eu tava acostumadíssimo.
Mas eu acho que melhor que férias e feriado é dia do pagamento. Dia que cai o salário. Isso é muito, muito bom e muito triste ao mesmo tempo. Porque no mesmo dia que cai, já vai embora.
Não tá mais.
Inclusive, eu já quero que esse mês acabe pra chegar no próximo pagamento.
Dia 5 do mês,
estou contando com ele.
Mas eu tô desse jeito também. O dinheiro acaba no dia do pagamento, aí eu tenho que comprar as coisas no cartão, né? Que acaba o dinheiro. Aí chega no dia do pagamento, eu tenho que pagar o cartão. Aí desse jeito.
Estamos falando de pequenas felicidades ou pequenas tristezas, que a gente só tá falando.
Assim, com uma grande felicidade, que é ter um cartão de crédito, vem uma grande tristeza, que é ter que pagar ele. Então,
é verdade.
Inclusive, eu quero outro negócio que me acerte o cartão de crédito, porque o Nubank tá só me sabotando.
O Nubank me sabota do contrário, que é dando limites. Gente, eu nunca trabalhei de carteira assinada.
Aí tu não tem limites, né, Ju?
E eu não entendo, porque ele me dá limites. Tipo,
e pra mim ele não dá.
Tô maluco, eu só fui bolsinho.
Ainda bem, viu, Bárbara?
Graças a Deus, né, Bárbara?
Gente, eu quero tentar uma iminência aí de um show de K-pop, de uma banda que... Não, banda não, de um grupo que eu quero muito vir ao Brasil. E aí o Nubank não libera limite, como é que eu vou comprar? Como é que eu vou...
Quando é que eu vou debutar
no Serasa?
Você não quer ajuda.
Não, eu quero ajuda pra me endividar. Isso sim, pra ser feliz.
É o problema do Nubank, né? Depois que a conta for feita, o problema é dele, né?
Se endividar é bom, ia pagar.
Pronto, uma outra pequena alegria também é a gente conseguir ir pros shows, né? Porque antigamente, quando a gente era adolescente, sempre nossos pais privavam de ir pra show ou coisa do tipo. Então, hoje em dia, a gente tem mais liberdade. E mais liberdade é mais assim, financeiramente...
Quando eu era adolescente, eu tinha muita vontade de ir pra um show do Charlie Brown, adorava o Chorão, e ele vivia em Fortaleza, tinha essas barracas de praia que tinha show, né, Biruta, não sei se vocês lembram, eles viviam fazendo show aí, só que, primeiro, eu era muito novo, aliás, primeiro, eu não tinha dinheiro, e segundo, eu era muito novo, nunca fui, aí o cara morreu, eu perdi o show, agora eu tenho isso na minha cabeça, todo show.
Eu acho que era Ceará Hall, né, sempre tinha Pete, era onde acontecia.
Teve a época do show do RBD, né? Que teve em Fortaleza. E assim, hoje o show é assim: o ingresso você compra um ano antes pra ir pro show depois. Chegou no dia do show e eu chorando em casa, dizendo: pai, tem que me levar, como se eu fosse chegar lá e fosse ter ingresso, né? Ai, pelo amor de Deus, deixa de ser doida.
Nossa, eu nem podia, nem existia a possibilidade de...
Não, também nem cogitava, né?
Na época que tava o auge ali, sem
conta. Mas eu fico pensando assim, porque se esse artista morrer, já era, acabou.
Hoje eu tenho esse pensamento.
Eu tava até assim, né? Porque vai vir um jogo da NFL do Brasil. E vocês são meus amigos, sabe o quanto que eu gosto. Mas aí eu fiquei, gente, eu quero ir. Mas aí também tem esse grupo de K-pop que pode vir. E eu também quero muito ir. E aí eu fiquei. NFL, o cara já disse que próximo ano pode ser que eles venham também. E aí daria certo eu me organizar para o próximo ano. Né? Esse grupo, faz 9 anos que eles estão aí. Que eles
que grupo
vieram.
É esse?
É o Seventeen.
Sim, dela.
Aquele lá que mudou para tocar, né?
Sim, e aí, se eles realmente vir, né, eu quero muito lá, e tá lá. Então,
e quando é?
Vou vender minha mãe, minha sobrinha, minhas irmãs.
Ainda não tem data, amiga. Eles estão ainda andando, e talvez, possivelmente, eles vão...
Eles estão só iludindo.
Mas isso é coisa de partir da onde? Dos fãs ou do próprio grupo?
É
de tudo. Esse negócio de show sempre tem os burburinhos, os bastidores.
Falaram que iria ter show no Latam, né? Aí já não sabe se o Brasil tá incluído. Mas estamos aguardando aí.
É difícil demais vir as bandas de K-pop pra cá.
Por quê? Se só tem fã de K-pop.
Não é só o que tem.
É financeiramente, eu acho que não compensa também.
Pra eles ou pro contratante? Porque eu acho que eles lotariam qualquer estádio no Brasil, não?
Sim.
Mas eles compram um valor, né?
Acho que ia ficar muito caro.
E a estrutura dos shows deles é exorbitante, né? A estrutura dos shows aí, por isso que deve sair muito mais caro.
Você tem que assistir
Poderia vir pra algum festival, alguma coisa assim, então, né?
Ai, não. Festival, né? Não de K-pop, de K-pop.
Não.
Você poderia ter um festival de K-pop?
Eu iria, poderia. Mas eu acho que Seventeen, eles merecem um som deles. Porque eles são
um amador, né?
Eles entregam muito. Performance em vocal, eles entregam. Então tem que ser
festival
Não, por isso que eu imaginei, porque poderia ser.
Faz um show paralelo. Igual a galera que vem, tipo, The Killers veio, participou do festival Primavera Sound e fez no dia seguinte um show separado.
Provisou, né? Malas, esses aí são malas. Falando em show, inclusive a Carol foi pro do Coldplay, né? Que esse aproveitou a viagem. Quantos? 20? Mais
e
20
Paramore. Jogos. Coldplay e Paramore.
Um foi sexta, outro foi sábado. Ou um foi sábado e o outro foi domingo. Coisa assim. Mas
deve ter combinado, com certeza. Porque é muito conveniente, velho. Porque a galera faz um show separado, devia conversar, ó, os artistas. Fala, olha, aí eu faço na sexta, faz no sábado. A galera só paga uma passagem.
Na mesma época.
Inclusive, protesto aqui. Não deveria a gente estar pagando passagem. Deveria ter show no Nordeste.
É.
Deveria.
Muito mais. Vale muito mais a pena agora que a Ju mora em São Paulo. É muito bom. Ai, vai ter show aqui. Vou comprar um ingresso.
É, Vanessa aí.
Aproveitei.
E é por isso que se um dia eu for embora daqui, eu vou morar em São Paulo.
Eu nem gosto de São Paulo, mas eu quero morar lá só por causa do show. Porque tudo acontece lá.
Tudo acontece lá, né?
Eu vou a Maria Reis atrás, só por
Iana,
né? É, o Bartô aqui e a Maria ali.
Como foi, cara, a alegria de estar no show do Coldplay e Paramore?
A do Coldplay foi uma alegria diferente, porque do Coldplay é aquela banda que, né, todo mundo ama, todo mundo gosta. Eu sou um pouquinho mais fã do que o normal, mas é um show absurdo de legal, as pessoas são muito, muito tranquilas. É gente de todas as idades, assim, criança a pessoas mais velhas. E o do Paramore foi realização de um sonho de adolescência, então os sentimentos estavam muito mais aflorados no do Paramore. Só que o pessoal de lá era mais chato, era mais jovem, jovem adulto, assim, um pessoal meio roqueiro, assim, um pessoal meio tanto. Mas foram duas experiências muito, muito boas, assim, de ter vivido. Eu sou muito grato por ter ido para shows que eu considero que são artistas que eu amo demais.
Mas é legal, tipo assim, quando você vive alguma coisa e sabe que aquele momento ali é... Não vou dizer único, né? Porque pode acontecer de novo. Mas você sabe que é especial, né? Você tem consciência disso. Porque tem outros tipos de acontecimentos que você só se dá conta depois, né? Ah, aquele momento foi extraordinário.
Aquele momento eu tava fazendo meu filho. Ah, foda.
Lembro. Pois é, eu sei exatamente, né?
Na hora ninguém sabia que era especial, mas depois virou.
É. Vocês conseguem me dar exemplos assim de momentos que vocês sabiam que eram grandes alegrias e momentos que vocês só se tocaram depois?
Eu tô pensando nos momentos que eu só me toquei depois, que era um momento muito especial. Tô pensando. Quando já é especial, tipo, você já está lá, né? Tá, tipo, show, tipo, o dia que eu me mudei e tal, você já sabe que é especial, mas um momento que depois...
Mas de fato é? Porque alguns a gente pensa que vai ser também e às vezes não, nem é, né?
É, às vezes você bota muita expectativa e aí as coisas meio... Mas, sim, pelo menos as vezes que me ocorreram foram especiais. Esse é um momento que eu não achei que fosse ser especial e foi, e se tornou, tipo assim, uma alegria da vida adulta, quando o meu gato me adotou, o meu último gato, o Loki. Porque o que aconteceu? Eu tava indo buscar minha marmita do almoço, e aí virou um momento especial, porque junto com a marmita veio um gato. E aí, tipo assim, na minha cabeça eu estava só cuidando dele para dar, para um lar que pudesse, né, cuidar dele. Mas o lar era meu mesmo, porque eu nunca deixei ele com mais ninguém, agora só que ele tá com a minha mãe. Mas foi um momento especial.
É, eu ia falar algo parecido também.
Ah, é porque ela falou, não lembrei do Bartô, porque o Bartô, a gente encontrou ele no caminho da academia. A gente pegou pra dar lá temporário. E a gente até tentou, a gente fez várias fotos bonitinhas, tentou pra adoção. Só que as pessoas não querem, porque é um tipo de gato que é um frajolinha, é meio ordinário, digamos, a galera não é como se fosse um cinzinho ou um branquinho. Enfim. Aí ele foi rejeitado, tipo, por pessoas que depois adotaram outros gatos de outras pelagens, e a gente ficou meio tipo, Então a gente falou, ninguém nunca mais vai rejeitar ele. Aí a gente ficou, e agora é nosso filho. E isso das mudanças, quando eu mudei pra São Paulo, eu esperava o contrário, e fosse ser uma grande tristeza, porque eu não esperava vir, eu não queria vir, eu vi por motivo de força maior. Mas hoje em dia, quando eu começo a fazer uma retrospectiva, do dia que eu cheguei aqui, eu comecei a arrumar um apartamento, as coisas, hoje em dia, olhando ao redor e vendo a minha casa, que já tá com a minha cara, é uma coisa meio mais calorosa. Tipo, eu tinha expectativa tão baixa e agora tá tudo tão bem que fico feliz com as lembranças.
Ah, eu também. Fico feliz também, mas é verdade, eu acho que estar em casa, quando a casa tem a nossa cara, é uma das grandes alegrias da vida adulta, viu?
Demais.
era uma pessoa que gostava muito de sair, mas agora eu tô cada vez mais gostando de ficar em casa. Ainda bem, né? Eu não faço boa, né?
Nada melhor do que você ter o seu...
Paga aluguel, tem que ficar em casa, no meu caso.
Tem que ficar do centavo,
né? Fazer jus, né? Fazer jus ao dinheiro.
E quando eu morava só, eu ficava pensando, gente, eu pago isso daqui, mas eu só chego em casa à noite. Eu só venho pra dormir.
É só pra guardar as coisas, né, Bárbara?
É, só meu pai dormir, coisa triste, queria ficar mais tempo na minha casa.
É isso, viver.
Ah, eu acho que nada melhor do que depois que eu me mudei, assim, depois que eu saí da casa dos meus pais e começar a ver, a criar um ambiente acolhedor pra mim, tipo, deixar tudo com minha cara, do meu jeitinho, das minhas coisas, assim, nada melhor do que você... É sair de um dia estressante, chegar no seu quarto e ver que ele tá do jeito que, assim, você sempre quis, assim, sempre sonhou. De ter um canto, assim, um refúgio, né, pra você. Então, eu acho isso muito bom.
Pegando esse gancho aí da Vanessa, é muito... Porque, assim, depois que eu voltei a morar com a minha mãe, né, eu me senti muito, assim, sem um lugar, sem um espaço de ter minhas coisas e tal. E aí eu ficava muito, ai, quando tiver meu canto de novo, quando eu morar sozinha de novo, quando. E aí, quando eu parava, eu pensava, acho que vai demorar, né? Então, até foi uma pergunta da minha psicóloga, né? Tipo, ah, você vai esperar chegar nessa idade pra ser feliz, então, né? E aí eu fiquei pensativa. E foi aí que, eu sempre sonhei ter esse cantinho aqui que eu tenho agora, que é a minha estante, meus livros, minhas coisas de K-pop agora. E antes eu ficava, quando eu tiver um quarto, quando eu tiver minhas coisas só meu lugar, aí eu vou ter. E aí eu mudei esse pensamento. E aí eu não vou atrás de ter. E aí tá aqui. Então, tô muito feliz.
Arrasou, é isso mesmo.
Que isso também se estende, de certa forma, às mudanças em casas alugadas. Eu nunca fiz muita mudança nos apartamentos que eu morava, porque eu ficava, eu vou sair daqui. E eu sempre me mudava, tipo, normalmente anualmente ou até semestralmente, porque eu dividia apartamento com outros alunos. Então, como eu fazia muito rodízio, agora se formava, eu me mudava muito. Morei até com a Bárbara um tempo. Não...
Como assim até com a Bárbara?
Não, assim, morei com muita gente, né?
Ah, sim.
E a Bárbara também, aquelas, o rodízio aconteceu também. Eventualmente ela foi embora e eu tive que me mudar de novo. E aí, eu não fazia essas mudanças muito radicais. E nos apartamentos não tinha minha cara. Agora, nesse que eu tô, mas também é a primeira vez que eu tô morando sozinha com meu namorado e tal. Aqui eu tô com menos medo. Eu só não tô furando as paredes com as coisas que eu queria botar pros gatos.
Mas tem um sentimento de pertencimento maior, né, Ju?
Sim. Então, assim, é importante você não ter medo disso. Tipo, de ficar, eu vou sair, eu vou embora, então eu não vou deixar a minha cara. Deixa a sua cara, porque o tempo que você passar ali vai ser muito melhor se tiver as coisas ajeitadinhas.
É verdade. Eu concordo.
Mudanças, despedidas, gente, acabam comigo, ó. Tanto que eu evito me despedir, evito mudança. Só eu vou me mudar daqui a alguns anos, eu já tô com preguiça só de pensar todo o trabalho que eu vou ter pra me mudar. É uma grande tristeza da vida adulta pra mim, é me mudar. Mas quando você chega no lugar novo, aí vale a pena, né? Aí compensa.
Deixa,
né,
a polícia de amanhã se preocupar com isso.
Mas eu sempre penso isso, gente. Eu não consigo. Isso tem um motivo, né? Mas eu não consigo ser ansioso. Eu não consigo me projetar, por exemplo, daqui a 5 anos. Como é que eu vou estar daqui a 5 anos? Eu não consigo, a minha cabeça ela não funciona assim. Consigo viver o agora. Mas ao mesmo tempo eu acho que é paia porque evita de ter alguns sonhos, né? Porque algumas pessoas vão colocando sonhos e metas, né? E vão correndo atrás disso pra idealizar, conseguir alcançar aquilo ali. Eu não sei, eu me sinto tão confortável. Acho, não sei se preguiçoso. Não sei. Tô ótimo do jeito que eu tô. Inclusive.
Não, quero entrar.
Uma das coisas que eu mais admiro. Exatamente, eu amo minha zona de conforto. Eu admiro muito a Carol, que aí, como a Bárbara falou, não esperar as coisas acontecerem, né? Ela foi lá e se mudou e foda-se, né? Tipo assim, não ficou esperando, vou. Não, ela foi, meteu as caras, né? Eu admiro muito isso.
Não é correto.
Você não pode esperar o momento ideal das coisas, porque nem existe momento ideal pras coisas.
Não, como é que você vai saber qual é o momento ideal, né?
Exatamente. Eu fico lembrando que a Carol sempre falava, né, da vontade, que amiga, eu vou. Eu falei, me leva junto. Aí ela, não, deixa a gente coisar lá que você vai também. Acho que se eu não estivesse na medicina veterinária, eu estaria lá já com ela, enlouquecendo.
Dormindo bem aqui nesse tapete, ó.
Exatamente.
Esse famoso tapete, né?
Isso. Pois, gostaram aqui do meu pois português?
Sim. Pois. Já tá pegando, Carol, assim, o sotaque?
Não é o sotaque, é... são os dizeres portugueses, que você começa frescando, e aí quando você vê, você já está usando, tipo, pois, que é, é meio que pois é, só que é uma coisa pra dizer nem que sim, nem que não, tipo assim, Carol, tu vai beber hoje? Pois. Aí a gente usa muito, aí na hora que começa com a besteira, aí eu encho, eu fico de saco cheio, falo para, porque a gente vai ficar falando nesse português aí ridículo, e aí quando eu vejo quem pegou sou eu, que foi eu.
Cuidado pra nós não levar hate do português.
Aí eu levo hate, tem um português, que eu não sei se ele é meu fã, que ele comenta todos os meus vídeos falando besteira.
Eu vi.
Ele é fã ou
seja, beijo, seja lá.
Pô, gente, meu eu nunca comento que eu só assisto na televisão. Pra gente é tipo uma série que a gente tá assistindo.
Todo mundo na TV assiste. Eu imagino, muita gente assiste na TV. Todo mundo que posta alguma coisa tá assistindo na TV. Eu falo, gente, vocês me veem desse tamanho aí. Credo.
É bem legal.
Eu tô bonita, mas tem isso que eu tô muito feia.
Ô, mulher.
É principalmente quando corta o cabelo.
É engraçado que você fica querendo conversar, falar. Aí eu vou lá. Vai ter um monte de comentário meu, porque eu fico querendo. Eu quero conversar, não. Um monte de comentário no vídeo.
Mas depois tu vê todos, né, Carol?
Eu passo o tempo todo assistindo, porque eu edito, eu gravo, né? Primeiro eu vivo o momento, aí depois eu edito a primeira parte toda no celular, que é os cortes, e depois eu edito de novo no computador, que é colocar texto e essas coisas. Aí depois eu boto o filtro, e aí depois eu tenho que assistir ele todinho pra saber se tá tudo certo. Aí eu subo no YouTube, aí depois eu assisto de novo no YouTube pra ver se tá tudo certo. É horrível, eu tenho que me amar muito pra me assistir o tanto que eu me assisto. Sério,
mas ainda bem que tu começou a fazer isso, viu, Carol?
Foi uma pequena alegria na vida adulta, porque eu sempre tive vontade de gravar, tipo, pro YouTube, especificamente pro YouTube. E eu nunca começava porque eu sempre ficava naquela de, ai, minha vida é muito chata, quem é que quer ver isso? Ai, que não sei o quê. Ai, eu porque, quero. Tipo assim, gente, não... Aí, quando eu me mudei pra cá, eu falei, não, é realmente agora vai ter alguma coisa nova. Só que... Depois que eu me mudei, que eu me estabeleci, virou a mesma coisa, a mesma rotina. Aí foi a Sainara uma vez e falou pra mim, mas tipo assim, lembra quando tu tava no Brasil, que tu assistia qualquer vídeo de pessoas fora, vem fazendo qualquer coisa e tu se interessava? É a mesma coisa. Aí eu falei, pois eu vou gravar. E aí foi uma pequena alegria publicar o primeiro vídeo e todas as pequenas conquistas que eu vou conseguindo são uma alegria, porque... Não é um trabalho, né? E aí não, eu não tenho uma obrigação de fazer, mas eu me sinto feliz fazendo, porque eu sei que quem vão assistir são meus amigos e minha família. E o CJ, que é o meu hater.
Inclusive, eu tava na casa de uma amiga, assim, ah, o que a gente vai assistir? Bota aí coisa pra gente assistir. Aí eu vou botar aqui o vlog da minha amiga. Aí eu botei o que eu não tinha visto ainda. Aí ele gostou e falou, nossa, ela parece ser muito legal, dá vontade de ser amigo dela. Ela é muito legal. Eu sou amiga dela. Aí foi tipo, ele ficou lá elogiando, dizendo que amou o jeito dos vídeos e tal.
Ah, Carol, arrasa, né?
Eu fiquei, nossa, eu fico muito orgulhosa, sério. Parece que é coisa minha, assim.
Minha amiga.
Mas
eu tenho esse mesmo sentimento. Parece que a gente faz parte daquilo ali, né?
E a gente sabe
por que ela tá lá, sabe tudo.
Cara, eu saí do meu pós-cirúrgico. Da retirada das amígdalas e do cartucho do nariz, eu fiquei assistindo a Carol lá na sala do pós-cirúrgico.
Os pós-cirúrgicos tudo de me assistir.
Tipo assim, eu fico chateadíssimo quando o vídeo ele tem 9 minutos, 10 minutos. Eu gosto dos que tem 20.
Vale a pena deitar na cama, pegar um negócio pra comer e assistir.
Eu sempre tento fazer com que eles sejam muito longos, mas eu vejo assim os arquivos que eu tenho e eu falo, meu Deus, isso aqui vai ser uma coisa tão aleatória que não vai fazer sentido nenhum, mas eu vou meter. Tipo, o que vai sair hoje, se eu conseguir postar hoje, gente, é sério, tá mudando de pau pra cacete. O Ulisses vai ter que cortar essa parte, é só pra dizer que tá
não,
muito engraçado.
Agora que eu vou deixar.
A Sainara é muito louco, gente. A Sainara é doida. A gente foi pra uma balada que chama Mandarim aqui. Que só tem brasileiro e gente doida. E aí tava tocando funk.
Mandarim, só tem brasileiro.
Pois. Aí começou tinha uns asiáticos lá dançando com um angolano, e aí a Sainara se meteu e aí virou uma batalha de dança. Aí quando eu olho, a Sainara tá no chão, mas o asiático e ele lá, e ele de quatro e ela tipo, pá, e eu assim, o que tá acontecendo? Não vai entrar no vlog essas cenas. Muitas dessas cenas não vão entrar no vlog, mas quem quiser eu posso mandar.
Eu tava imaginando enquanto tu falava ela dançando.
Muito doida, chego em casa e fico mandando os vídeos pro povo. Aí eu mando no grupo da família, que geralmente é a Sainara que passa vergonha, né? Eu sempre tô centrada.
É a Sai que passa vergonha. Quando elas estavam aqui, era eu passava vergonha junto e a Carol só registrava.
Exatamente. E aqui, quando eu passo vergonha, eu corto. Porque eu sou a dona do canal e quem edita sou eu.
Ei, mas é bom ter alguém pra você falar durante o vídeo, pra ser o alívio cômico, pra fazer algum, interagir, né, com alguém, porque não é só você e a câmera, tem outra pessoa ali também, né?
Ela com certeza é o alívio cômico dos meus vídeos. Que é o Mina Marmotosa, Deus amado. Não fui convidada pra gravar com as meninas. Eu falei, ô, oh, chegou agora, já quer sentar na janela. Eu penso que é assim.
Pô, vacilei. Fui moleque agora, viu? O que a gente tava falando antes do pau e cacete?
Sobre a minha, essa era, que era a minha pequena alegria da vida adulta, ter o vlog no canal.
Cada um poderia falar um, hein?
Minhas pequenas alegrias. É, eu digo até que eu tô um pouco assim, meio triste, porque eu não tenho mais o tempo que eu tinha nos meus doramas, né? E assim, a galera, os grupos de K-pop, eles produzem conteúdo, né? Com algum programa, assim, de variedade, algum reality.
E aí, não sabia, eu também, pensei que era só música.
Aí é uma forma também de você conhecer um pouco mais eles, né? E se sentir mais próximo. E aí eu também gosto de acompanhar. Aí esses últimos meses eu não tô conseguindo. Aí eu só tô mais no flag mesmo. Aí eu fico me sentindo assim muito vazia, assim. Ah, tá faltando alguma coisa.
Sente falta, né? Amiga, mais dúvida sincera, como foi que o K-pop entrou na tua vida?
Eu acho que uma coisa foi puxando outra, né? Eu comecei a assistir mais anime e depois eu comecei a jogar LOL. E aí no LOL ele tem um grupo de K-pop, que é o KDA. E aí eu gostava das músicas. Aí eu comecei a escutar Blackpink e depois comecei a escutar BTS. E aí eu fui conhecendo esse mundo. E aí eu me apaixonei. Tipo, eu me apaixonei. Eu nunca tive algo assim. Eu já tive, né? Várias bandas, grupos assim que eu gosto. Mas de me dedicar, de ir atrás, de querer ter as coisas, é a primeira vez. Então, é tudo muito novo. E eu tô amando.
É bom começar coisas novas, né, gente?
É um hobby. Né? Alguma coisa que não é pra um fim profissional ou um fim, sei lá.
Exatamente, porque a gente dedica tanto tempo da nossa rotina pra isso, né? Ou pro trabalho, ou pra produzir alguma coisa. Tem pra ter, né? Produção. É bom alguma coisa que, tipo assim, fuja disso, né? Só pra você mesmo, não é pra ninguém mais, né? É seu, né?
Sim. É. Inclusive, eu voltei a ler livros recentemente, agora, tipo, semana passada. Livros literários, né? Porque desde que eu cheguei, eu não tenho tempo. E aí eu inventei de aquela quem tá por dentro. Eu comecei a estudar pra umas seleções, pra uns concursos e tal. E aí acabou que você nunca prioriza isso. Eu voltei a ler esses livros e eu fico, meu Deus, gente, se você não para pra gastar seu tempo com uma coisa que não vai te trazer absolutamente nada além daquele momento, você é endoida.
Então, a gente não nasceu pra ficar doida, né?
Não. Até a academia, é tipo, por mais que em tese seja pra exercício, físico, saúde, pra você relaxar, eu ainda vou tanto com força no, não é? Com ódio no coração, que parece uma obrigação às vezes. Então,
sim, pra mim parece, pra mim é.
Pois é. Então não conto. Pra mim é posso alimentar, trabalhar e ir pra academia. Tipo, não é diversão. Tem gente que se diverte. Feliz por isso.
É, tem gente que se diverte. Se diverte, né, Vanessinha?
Cara, na força do ódio. Eu tô tentando levar como obrigação também pra eu manter uma constância, né? Eu acho que uma coisa da vida adulta que é difícil é manter a constância em alguma coisa. Manter o hábito, né? Aí eu tô levando também como uma obrigação. Mas eu tento, assim, desvincular essa ideia pra algo que tá me fazendo bem também. Porque tanto faz bem pro físico quanto mental, né? Então, de certa forma, a gente consegue se distrair, né? Se abstrair de nossas obrigações diárias, como trabalho, algumas rotinas mais pesadas, etc, né?
Gente, o meu trabalho, eu piso na calçada da escola, eu esqueço que existe. Eu consigo fazer, tem gente que não consegue, né? Tipo assim, leva o trabalho pra casa, fica pensando e tal. Eu saí da escola, pra mim nunca existiu. Só vou pensar nisso no dia seguinte.
Já ia falar, não tenho como levar meu trabalho pra fora de casa, porque meu trabalho é dentro de casa.
Mas essa é uma grande alegria da vida adulta, viu? Meu sonho é trabalhar em casa.
Home office é uma grande alegria da vida. Concordo.
E eu que trabalhei home office, depois tive que voltar a trabalhar presencial. Eu amo home office, tudo na minha vida, tudo que eu queria de volta.
Mas uma coisa boa de trabalhar presencial é, tipo, os colegas de trabalho. Eu gosto da resenha, assim, de me divertir com eles.
É ótimo.
Encontrar eles, mas prefiro estar em casa também.
Nossa, isso daí é muito bom.
Todo dia não precisa.
Anjo, mas tuas leituras como andam? É leiturazinha leve, to crime ainda?
Ah, eu li um bem levinho, que era do Neil Gaiman, não sei se vocês conhecem, O Oceano no Fim do Caminho. Eu tinha e não li, aí li, e é muito bom. Aí eu ia começar outro, que era o ensaio sobre a cegueira, tava na lista, só que uma amiga do laboratório sabe que eu gosto de crimes e coisas, assassinatos, etc. E é, não que eu gosto, mas entendeu, né?
Gosto de aí... crimes,
É, e ela trouxe um livro de um autor brasileiro sobre isso, que é o Colheita de Ossos. Até agora tem vários furos, já encontrei várias inconsistências e aí eu fiquei meio, mas ok, o importante é
bem voltei a ler.
É, eu comecei a querer, né, voltar a ler, só que eu tava lendo... Eu até terminei, eu fiquei muito feliz, porque fazia muito tempo que eu tinha esse livro, que eu tinha ganhado da Carol, lá no Amigo Secreto, que é do Rafael Montes, e Suicidas, né? E aí, quando eu terminei ele, eu fiquei, tinha um plot, assim, pá.
Aí,
estourou minha cabeça. Aí eu tô querendo ler outros livros dele, né? Porque eles falam que é muito bom e tal. Tem estilos assim da Agatha Christie e... Enfim, esse...
Tem gente que se apegar ao autor, né? Tipo assim que
é.
É. Se apegar mesmo a Agatha Christie. Ela lê? Não.
Eu fico querendo voltar, só que eu fico nessa inconsistência também. E aí, foi até algo que eu levei, né? Pra minha psicóloga, que eu fico com vontade de pegar, levar o Kindle pro ônibus pra ficar lendo... essa questão de ser produtiva demais ao tempo todo, né? E aí eu tava ficando meio doida a cabeça.
Não é equilíbrio na vida, né? Tipo assim, essa é uma conversa que eu tive com a Sai, porque eu sempre gostei de ler. E é uma coisa que eu realmente gosto de fazer, é ler. Gosto de sentar e ler. Eu tinha parado porque eu tava muito naquela pressão de que, nossa, eu envelheci. Eu preciso ler coisas mais maduras, livros que falem sobre a história, sei lá, da mulher... A história de como surgiu, sabe? E aí eu me obrigava a ler coisas assim e abandonava no meio. E aí eu falei, também não sei mais ler. Aí, sabe aqueles momentos reflexivos que você tem, que você fala assim, gente, mas eu não preciso ler isso, tá tudo bem, deixa as pessoas lerem, eu não preciso.
Exatamente.
E aí eu baixei uns livros no Kindle, comprei, gente, eu compro. Comprei uns livros no Kindle. E livros bobos, assim, aqueles livros tipo da Colleen Hoover, que é tipo romance meio, como diz a filha do Lucas Presley, meio chumbrega, sabe? E eu terminei de ler o livro um dia, eu falei, então eu realmente gosto de ler, eu só não gosto de ler coisas que...
Não te interessa.
Eu gosto de ler por hobby, eu não gosto de ler pra aprender nada da história, eu gosto de ler por hobby. E aí eu voltei a ler, e eu tô muito feliz também, tipo, foi uma felicidade muito grande, e eu leio, tô lendo, tipo... 2 livros por mês, que era uma coisa que eu não fazia, por causa do Kindle, que eu também não tinha. E aí a Sai, vendo essa movimentação na minha vida, também sentiu vontade de ler. Aí ela separou os livros para ler e tal, mas ela não conseguia. E aí ela tava se cobrando muito, se cobrando demais para ler alguma coisa. E aí a gente sentou e conversou de que, tipo assim, não precisa. Tudo bem, a leitura não ser um hobby seu também... Ninguém precisa ter esse hobby. Você tem outras coisas, você pode fazer outras coisas que te dão alegria e não que pareça uma obrigação, tipo, ler.
A gente vai envelhecendo e vai tendo mais esse negócio de não ligar que os outros vão falar de você. Tipo, você levantou assim.
Uma grande alegria da vida adulta.
É tipo a questão do K-pop. Todo mundo ao meu redor sabe que eu gosto mesmo. Eu ando com cardzinho na bolsa, ando.
Ei, tô falando assim, parece que eu tô de alguma droga, assim, não. Todo mundo sabe que eu uso mesmo, eu tô viciada mesmo.
Então o pessoal fica falando, ai, tu gosta disso? Isso é coisa de criança. Vai ler as letras, filha, vai ver as performances. Muito coisa de criança. Aí o pessoal fica nesse julgamento, ai, é de K-pop. Enfim, aí eu, tipo, liguei o foda-se. Eu gosto do que eu gosto e não tô nem aí se você não gosta. Se você não gosta, cala a boca. E é isso. Você nem conhece pra tá falando. E é justamente a questão dos livros também. as questões do livro, você sempre fica, ai, tu lê isso? Ai, eu leio isso, porque eu sou cult. Ai, eu tenho que ler isso. Aí sempre, acho que a minha adolescência sempre foi muito isso, a pessoa querendo menosprezar os meus gostos. E aí ficou muito nisso, de eu incubada, sabe? De não dizer o que eu gosto, de... E me expressar, assim, sabe? Aí hoje em dia não.
Uma grande alegria da vida adulta é mesmo é você amadurecer, né? A um ponto, a gente tá amadurecendo constantemente, mas há um ponto de não ligar mais pra isso, né? Não, é a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, né? Eu vou fazer e foda-se, pronto.
Verdade.
Até porque, se você parar pra pensar, chega uma pessoa, já passou dos 20, que ainda faz esse tipo de comentário, ela pode ler o que ela quiser. Ela pode saber todas as teorias do mundo e ter consumido todos os livros cabeçudos da história. Se ela ainda consegue julgar as pessoas com base no que ela faz pra se divertir, ela não entendeu nada. Tipo, ela leu e ela não aprendeu nada. Eu sei porque eu passei por isso agora no laboratório e alguém perguntou que tipo de livro eu gostava. Eu falei que adorava fantasia. O Game of Thrones eu gosto muito, Harry Potter eu gosto muito, Senhor dos Anéis eu gosto muito. Eu falei, nossa, esperava mais de você.
Ah,
e...
Entendeu?
Nossa,
esperava mais. Na academia tem muito isso, né, Ju?
Aí eu fiquei olhando e aí... Passou um filme na minha cabeça de todas as coisas que eu sei, entendeu? Tipo, não, gente, tá tudo certo.
Não é outra pessoa que vai te definir, né? Não é ela que vai dizer quem você é.
Eu sou uma pessoa fútil. Eu sou, mas não é por isso.
Até porque se você é uma pessoa que usa só uns titulozinhos e uns livros pra atribuir valor, isso é futilidade também, né?
Sim, com certeza. Muito mais, inclusive, eu acho, né?
Coisa de adolescente,
porque,
gente.
Porque é coisa de adolescente. É coisa de adolescente. Você, pra crescer, você diminui outra pessoa, né?
É tipo os roqueiros e os funkeiros. Tipo, gente,
funkeiro,
calma.
Gente.
Não.
Tem um balanço na bunda, eu sou bem...
Não, inclusive, as meninas estavam aqui outra noite, eu perguntei pra elas qual o melhor show que elas foram na vida delas. Qual foi, Vanessa, que tu falou?
Valesca Popozuda. Valesca Popozuda.
Valesca Popozuda.
Perfeito o show daquela mulher, gente.
Eu saí assistindo os stories, falou assim, Valesca Popozuda. Eu falei, você não conhece a Vanessa, meu filho, porque a Vanessa passou uma semana falando do show da Valesca Popozuda antes de ir.
Não, eu lembro disso, mas tipo assim, é porque ela foi em tanto show que me pegou de surpresa. Me pegou de surpresa, mas e tal, mulher... Pega mesmo na performance, viu?
Às vezes você só quer balançar a raba. E tá tudo bem.
Muitas vezes.
E foi com a Bárbara. Foi com a Bárbara. Então foi muito marcante. Foi o que deixou o show melhor. Foi o que deixou o show melhor.
Mas eu acho que isso é uma grande das alegrias da vida adulta. É compartilhar momentos, né? Quando a gente compartilha. Vive aquele momento com alguém, né?
Uhum.
Especial.
Isso é conta. Duas vezes mais especial. Tipo agora.
Tipo agora. Agora é uma pequena alegria da vida adulta.
Pequena alegria da vida adulta, é verdade. Foi bom porque eu tinha, tava agendado. E é tipo assim, não é uma obrigação porque eu tô com os meus amigos. E aí eu tirei uma parte do meu domingo pra achar graça. Eu tô rindo aqui, chega isso aqui, tá doendo já.
Tipo, uma das alegrias que eu tinha antes, né, era essa junção, né? De ir pra casa da Carol, de ir pra casa da Ju, de ir pra casa da Vanessa. Ainda vou, né? Mas é engraçado que é assim, a mesma coisa. Às vezes não precisa a gente estar falando milhões de coisas, tá? Sei lá, fazendo. A gente tá ali e tá bom. A gente tá só curtindo a presença uma da outra. Não precisa falar, às vezes.
Tipo assim, eu amo reunir meus amigos, isso tá mais do que claro, né, gente? Mas eu percebo muito que, por exemplo, às vezes eu nem falo tanto. Assim, tipo, a gente não conversa tanto e tal, mas quando se reúne, parece que não mudou nada. É a mesma coisa, não mudou nada. Eu amo isso também.
Por manter contato, o WhatsApp ou qualquer outras coisas. Porque eu tenho meu, tipo assim, eu tenho meu tempo ocupado. A Ju tem o tempo dela ocupado, a Bárbara tem, o Liz tem, a Vanessa tem. Não dá pra estar o tempo todo conversando, porque às vezes, quando eu posso, uma não pode, quando não pode, não pode. Mas sempre que dá, é divertido. E não parece que... Ai, ela não fala comigo todos os dias, ela não é minha amiga, né? É só normal, porque a gente, né, tem a vida, e é muito legal.
É, eu ia falar isso, que eu até levei pra terapia, dizendo assim, às vezes eu me sentia uma péssima amiga por não mandar a mensagem, não. E às vezes eu fico só internamente, ai, como será que fulana tá, como que fulana tá? E aí eu não mando mensagem, eu sou péssima amiga por não estar mantendo esse contato, sendo que o meu sentimento... né? É o mesmo e não mudou. Tá tudo bem. Quando você lembrar, você manda. Se elas entendem, se, tipo, não tá sendo algum conflito entre vocês, tá tudo bem.
Agora que eu vejo lembrar que um momento em que eu sempre lembro de... Eu acho que eu falei com a Bárbara. Qual foi, amiga, que eu mandei pra ti? Foi ontem. Não lembro. Eu tava fazendo faxina. E é um dos momentos em que eu abro o celular e vou pras minhas conversas arquivadas. Gente, tudo é arquivado, exceto o Cláudio e o grupo do trabalho. Não, não é por nada, é porque senão eu perco todas as conversas. Enfim. E aí eu vou lá nas arquivadas e vou olhar todas as coisas. E aí eu vi uma mensagem da Bárbara, que eu não tava lida. E aí falei. E é sempre em momentos de faxina. É incrível. Tipo, terminei a faxina, eu sentei no sofá, abri o celular.
Por que será? Mas... Não quer fazer a faxina, né, Ju?
Aí eu... Ai, mas é muito bom. Aí eu desarquivo no final de semana.
Não tem nada pra fazer.
Eu tenho um problema com isso, gente. Se eu ver uma notificação, eu tenho que responder, me dá um negócio, ó. Tenho que levar isso aí pra terapia, viu?
Às vezes eu também fico com tanta notificação, principalmente grupos de Slack.
Não, grupo eu ignoro,
Mas só que ainda me dá um negócio assim, que eu não... Às vezes eu já pensei em tirar aquele negócio de notificação do WhatsApp. Aí vai ficar a gente no vácuo.
Eu acho que eu vou fazer que nem a Ju, arquivar tudo, ó.
Mas é porque eu desperto muito minha atenção, com muita facilidade. Eu acho que todo mundo, na realidade. E aí é só o que dá, é ser bem radical comigo, porque zero autocontrole.
Eu levo muito tempo. Tipo, TikTok, toma muito meu tempo, TikTok. Eu entro no TikTok, gente.
Eu nem tenho, porque senão, meu Deus do céu.
Eu tenho esse problema. E aí, geralmente, eu assisto muito de noite TikTok, e aí eu vou dormir assim, né? Muito doido. E aí eu tenho que tirar, porque assim, uma vez que você entra... Você pisca, já é... Aí é tipo assim, vou assistir até 10 horas da noite. Aí 10 e 2. Então, eu vou assistir até 10 e meia. Aí 10 e meia. Então, agora eu vou ter que assistir até 11. E aí, quando você vem, é meia-noite.
Eu tenho esse problema também com hora fechada, ó. Com tudo. Até, tipo assim, o volume da televisão. Eu não deixo um volume num 13, num 12. Ou é no 10 ou é no 15. Ou é no 20, ou é no 25.
Aí, tipo assim, esses dias eu parei muito de usar o TikTok. Parei mesmo. E aí... problema de viver entre pessoas, porque eu vivo com pessoas muito não, vivo com pessoas mais novas do que eu, aí tá todo mundo tu vira trend, e eu assim, ó, não, aí eu vou ter que abrir o TikTok, aí eu volto, aí é uma relação de amor e ódio com o TikTok, ele me deu meu primeiro milhão, mas ele tira a minha vida.
Antes de dormir eu sempre tentava abrir o TikTok e passava horas assim. Aí, quando eu olhava, já eram umas 3 horas da madrugada. O que me ajudou a quebrar esse ciclo foi justamente a Carol. Porque eu não tava com costume... Eu gosto muito de YouTube, só que eu parei com esse hábito de assistir vídeos no YouTube. Então, depois que a Carol começou a fazer os vlogs dela, Aí, todo dia, assim, antes de dormir, eu tento assistir um vlogzinho. No domingo, assisto o vlogzinho da Carol, mas aí eu assisto uns outros vlogs, assim, também, com a mesma vibe, sabe? De... mostrar rotina, mostrar limpando a casa. Eu adoro vídeo assim.
Vou indicar um canal pra vocês. Júlia Bellinati, pra quem gosta desse tipo de conteúdo.
Tu falou dela no último vídeo, né?
Eu copiei muita coisa dela, porque eu amo ela muito. Mas ela já copiou de outra pessoa e é assim que as inspirações nascem. Mas também já vi que a nossa vida não tem muito a ver, porque ela é uma pessoa muito calma, centrada, paz, caseira, e eu às vezes tô na putaria, né? E acontece. Mas é muito bom também.
Asiáticos e angolanos, né?
Às vezes eu tô numa balada com asiáticos e angolanos, tá tudo bem. Mas eu gosto de videozinho assim que mostra a rotina. Que foi como eu aprendi que a rotina é uma alegria da vida adulta. E às vezes você fica, não quero que caia na rotina, não quero que, eu quero minha vida assim, possível. Tá? E aí eu aprendi com algumas influencers e youtubers que fazem vídeo de rotina que a rotina pode ser uma coisa boa, que você pode dar sentido à sua rotina de acordo com o que você gosta na sua vida. E pra mim isso foi muito bom, porque hoje eu amo minha rotina e amo ter uma rotina.
Eu só funciono com rotina, gente. Se eu não tiver uma rotina, se eu não tiver o que é pra me fazer no dia, eu não faço. Eu não faço nada. Então eu funciono em uma rotina, né? Eu gosto de ter uma rotina. Só que é como a Carol falou, existem rotinas boas e ruins, né? Eu já tive rotinas péssimas. Tipo assim, o trabalho era muito estressante. Eu acordava já triste, gente. Meu Deus, eu vou ter que ir muito cedo. Era péssimo. E aí depois a rotina ficou boa porque mudou as coisas que iam acontecer durante o dia, né?
Eu me organizo no Notion todo dia. Tá tudo lá na minha vida. Tudo eu consigo no Notion. Prefiro papel, mas
Eu já tentei no Notion, mas eu esqueço de abrir ele.
Eu também.
Ele tá lá bonitinho.
Eu também faço no papel. Eu sou igual a Ju aí, ó. Da escola, eu tenho todas as aulas que eu vou dar segunda-feira e tal.
Tem que estar assim, bem na minha cara, que nessa lousa aqui. Tem que estar na minha cara.
É porque assim, o Notion é bom. O Notion, porque como eu trabalho no computador, é assim. Abrir as coisas do trabalho, abro o Notion e já deixo lá do lado. Não tem nada de trabalho nele. Isso, as coisas do trabalho eu faço exclusivamente na ferramenta do trabalho. Mas tudo de minha vida tá lá no Notion. E eu vejo, essa semana aqui eu tenho que fazer... Tá, 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 tá. Eu vou me organizando.
Se tivesse um notebook ou um tablet, poderia ser mais fácil eu me organizar pelo Notion. Mas como o notebook fica em casa, eu só abro quando eu chego.
Como uma pessoa que vive com uma pessoa parecida com você, que é a Sainara, que também diz que a vida dela seria muito mais fácil com um tablet, e agora ela tem um tablet e ele tá bem ali, ó, criando poeira.
É difícil.
Não espere o seu tablet. Viu?
Não, essa é a primeira lição do episódio de hoje. Não esperar nada, né?
Exatamente. É o que a minha psicóloga fala. Eu tava assim, eu tava reclamando, né? Porque eu tenho mais tempo, mas eu não uso esse tempo pra estudar. E aí, quando eu vou, pro flag, pra alguma coisa assim, ou então assistir algo, né, pra relaxar, aí eu fico me sentindo culpada por não estar estudando. Se eu não tivesse no flag e nem tivesse assistido, eu não teria estudado, né? Eu não conheço. E aí ela fala, né? E aí eu falei, eu sou tivesse no tablet, isso não sei o quê. Aí ela pega e fala assim, eu acho que você poderia, assim, né? Imprimir os slides das aulas, imprimir alguma coisa do. Tirar xerox de alguma parte do livro que você gosta. E no tempo livre do estágio você lê. E aí eu falei, gente, sério, isso é ótimo. Só que a máquina daqui, ela pifou, né? Então vai ficar aí pra outro momento. Outro
isso
momento.
É ótimo, mas eu não vou fazer, né?
Exatamente. Mas eu ia fazer, ia botar em prática, o negócio pifou.
Acontece.
Vai dar certo.
A Bárbara falou de uma coisa que não pode faltar na minha rotina, que é assistir. Toda noite, é o melhor momento do meu dia. Eu e a Ariela, a gente senta e assiste alguma coisa. Sempre. Sempre tem alguma série. A gente tem as séries das refeições, aí tem a série da noite. Aí tem uma série pra gente desenjoar da série que a gente tá vendo. Tem momentos diferentes.
Sim, viu?
Quando não tem a série da noite, assiste.
Gente, sim. Aqui também é desse jeito, né? Só que esse negócio de comer. A gente assiste Modern Family pra comer. Quando a gente vai comer, depois é pra... Porque requer muita, muita concentração ver uma nova. E como Modern Family já é bem a décima vez que o Cláudio tá vendo, e a minha segunda ou terceira, não é? Segunda? Então, tudo bem. Mas pra mim parece que eu nunca assisti.
Pequenas Alegrias.
Mas a gente não tava comendo, a gente tava assistindo no sério, uma série muito boa que foi...
No sério?
Outsider. Uma série. Outsider, o nome.
Outsider, maravilhoso.
Não, Outsider.
Outsider.
É uma de suspense, terror e morte, etc. E aí...
Coisa que a Ju gosta, né?
O Cláudio dormiu e eu continuei assistindo. E
ih,
aí, nossa,
não, isso não se faz.
Foi um chororô. E aí eu me justifiquei, falando, mas que porque toda vida que a gente consegue ter um tempo pra assistir, só que assiste Modern Family porque coincide com o jantar. Ele, mas é porque vamos assistir o que jantando? Só dá pra assistir Modern Family jantando.
Não, meu jantar tem que ser sitcom. Só que toda vez a gente troca a sitcom, tipo, agora a gente começou The Big Bang Theory, né? Começou agora.
Eu também. Tem umas coisas bestas, mas é bom. Sabe aquela besteira boa? É assim. Aí a minha série de jantar agora é Supernatural. Tava sendo Criminal Minds, mas a gente tá usando o Supernatural.
Passa quanto tempo jantando, Carol? Pelo amor de Deus.
Não, eu janto nos primeiros 3 minutos da série, né? Depois vou assistir. É por isso que ela que é tipo série de jantar. Que eu já assisti, já sei mais ou menos. Então.
É descansar a comida e assistir no resto.
90%. Vocês falando em comida... Vocês falando em comida, eu lembrei que uma pequena alegria da vida é você se animar em fazer uma receita e a receita dá certo no final. Aí você come aquilo com muito gosto. Nossa, velho. Comer algo que você preparou é muito bom.
Eu prefiro comer algo que alguém preparou. Eu não vou mentir, não. Mas dá um sentimento mesmo de satisfação quando você acerta. Inclusive, vocês têm que provar o meu bolo de cenoura com cobertura de chocolate, viu?
Vai competir com o da Vanessa, será?
É, não. eu fiz
uma naquela. Come os dois. Come os dois, né?
Vamos fazer um rolê só de bolo de cenoura.
Rodízio de bolo de cenoura.
Já teve rodízio de pudins, vocês já viram no TikTok? Uma família se reuniu e cada tia levou um pudim. A gente tem que fazer um com bolo de cenoura.
Ô, Vanessa, eu sou doido pra fazer aquela brincadeira lá que a gente nunca fez, mas... Então, vou fazer que a pessoa vai jogando a garrafa, ela tem que parar em pé. Aí, se parar em pé, você come, né? Aí, outra pessoa vai jogar, só vai comer quando ela acertar.
Muito
eu
legal.
Sou doido pra fazer isso daí, que aí...
Bora. Bota em prática aí. Vai marcando. Só marcar.
Deixa comigo. Incrível. Não, comer é uma grande alegria da vida adulta.
Demais. Não.
Provar comidas novas e essa comida ser muito boa é muito, muito, muito bom. Tipo, muito gostoso.
Acertei.
Não tem coisa mais triste do que você gastar dinheiro com comida e ela ser...
Não, aí é triste.
Aí eu gosto. Eu
gosto. Dá vontade de vomitar, pedir dinheiro de volta.
É.
Nossa, eu fui italiano pra um restaurante italiano. Foi caríssimo, né? Pros meus padrões, eu achei caro. E eu pedi uma massa que aí eu vacilo, né? Eu não conhecia a massa. Eu peço porque eu vou arriscar, né? Tô lá, eu imagino. Só tem prato bom aqui, né? Não, se é caro, todo prato vai ser bom. Mas pro meu paladar, não foi bom. E pior, o prato daria delicioso. Aí eu vendo ela comer a comida mais gostosa do mundo e eu aqui tendo que comer tudo meu prato.
O que era?
Pô, não lembro o nome, ó, Carol. Mas tipo, era um macarrão. Era um molho, eu não gostei, foi do molho.
Por isso, acho que eu sou muito assim, eu não consigo ir nas coisas móveis. Não sei. Assim, não, eu sempre conheço e tal.
Já não. Comida coreana, você tá
eu já ia falar. Eu fico com água na boca, só de lembrar comida coreana. A gente provou um e, tipo, eu não gosto de verdura, não gosto de nada verde, coisas assim, não gosto.
Aí
eu fui com as meninas e aí elas pediram, né? E eu disse, gente, eu acho que eu comi aqui não. Tipo, tudo muito verde, tudo muito com legumes. Nossa, quando eu provei, gente, será que eu gosto de verde agora? Não.
Tudo é tempero, né?
É muito bom.
Eu fui no restaurante asiático, que tem aqui, que só tem comida asiática. Eu adoro ir lá pra comer ramen. Mas aí ontem eu falei, não, eu vou pedir outra coisa. Aí eu pedi um negócio chamado bibimbap.
É isso.
É?
Mas pera, é o que parece sushi?
Não, é o arroz.
É o macarrão.
É arroz com vegetais. E eu pedi
um... É isso aí mesmo. É que eu confundo. É muito bom.
Eu dissesse pra Carol de anos atrás que ela ia estar comendo um negócio cheio de verdura e com tofu, ela não acreditaria. Mas tava uma delícia. Ia sair comer um prato da Indonésia, que eu esqueci o nome, de Singari.
Boa, eu acho massa, ó. Era bom?
Muito gostoso. Depois a gente pediu um cheesecake japonês, que era igual ao cheesecake brasileiro.
A gente tem que ir lá no Kababi. Eu, a Vanessa.
Eu já fui com vocês.
Já foi, Ju.
Carol falou do lamen. Ontem eu assisti uma prova do Masterchef que era de lamen. Meu Deus do céu. Fiquei desejando cada.
Masterchef nunca sai assim, né? De. Sei lá, de moda. É sempre legal assistir. É sempre
bom.
Muito bom.
Ah, minha pequena alegria da vida adulta encontrar a 10 paparoto bem aqui no café.
Meu Deus, é muito.
Eu fui no restaurante dela. Maravilhoso o restaurante dela.
O melhor restaurante que eu fui em São Paulo. Fui no dela, no da Paola e no da Can. E o dela.
10-0.
Inclusive, a edição dela é uma das melhores.
Sem dúvidas.
A gente ter essa ideia e essa consciência de pequenas alegrias. Senão, a vida não faz sentido. Você só acha que tá sendo um fracasso todos os dias e não é bem assim.
Não é, porque sempre, pelo menos um espacinho de tempo no dia, sempre tem uma alegriazinha. Nem que seja aquele momento que você tá com muita sede e bebe uma água bem gostosa.
Show, com certeza. É muito uma piada. Nossa, às vezes uma piada me ajuda demais, ó. Alguém que me faz ir a um melhor meu dia.
Lá no estágio, fiz uma nova amiga, e a Gabi. E eu tipo, me acho muito engraçada. E eu acho legal isso, porque, tipo, tudo que eu falo, ela dá uma gargalhada tão óbvio. Tão
genuína,
óbvio,
sabe? Né?
E eu me sinto muito feliz só por ela estar ali rindo. Ela fala, ai, Bárbara, eu não te aguento. E aí ela ri. Eu acho legal ser engraçada. É legal fazer as pessoas rirem.
É, perfeito.
esse, acho que eu, tipo, ela ia passar só 2 meses, né? Aí ela esticou. Eu sei, assim, aí se ela não estivesse ali, porque seria só eu, sozinha, com a doutora lá. E aí, quando ela chegou, aí tudo melhorou, sabe? Aí já tem alguém pra conversar, pra partilhar.
É bom ter um coleguinha de trabalho.
Eu acho importante ter essa reflexão da gente conseguir valorizar os pequenos detalhes da vida, né? Pô, quando eu volto da academia e escuto as patinhas da Jenny, da minha cachorra, indo lá me lamber. Ou quando eu chamo a Bárbara pra vir e ela tá super disposta a vir aqui em casa pra fazer meu cabelo, pra fazer nada, sabe? É, tava precisando disso, de parar pra refletir. Cara, isso realmente faz todo sentido e traz uma alegria pra minha vida, né? A gente geralmente lidar com muitas frustrações da vida adulta, mas a gente não valoriza aqueles pequenos momentos, os pequenos detalhes, até esse simples momento da gente estar aqui, assim, também conversando. Isso é muito especial, assim, saber que a gente tem amigos com quem pode contar, sabe, independente da gente conversar todo dia ou não. Então eu acho bem legal, tava precisando disso também, assim, porque muito
não, bom. É desocupada.
Ou quando você tá doido pra ficar em casa e a pessoa cancela o rolê, né?
Pois é. Também.
Nossa, quando eu vou pra Apuiarés, nossa, gente, eu volto com outra energia. É uma alegria da vida adulta. E quando eu morava lá, tipo, a gente não tinha noção, assim, de pra mim, pelo menos, né? De como era bom estar ali, viver ali. Ter aquele momento, ter crescido no interior, pra mim, foi muito importante, assim. Eu gosto de ter essas lembranças, né? De ter crescido com essas recordações. E aí, quando eu vou lá, é meio que um resgate disso, né? Eu vejo de novo sempre aquelas mesmas pessoas, eu vou para os mesmos lugares, eu faço as mesmas coisas, e mesmo assim, é bom demais. Vejo o Jack, vejo meus sobrinhos, vejo meus amigos.
Para mim, foi muito importante mesmo, como adulta. Porque quando você tá lá no interior, vivendo aquela vida, geralmente é um adolescente, né? Com muita raiva de tudo, você odeia.
Embora, né?
Odeia. E depois de crescer, eu acho que muito, muito tempo depois, foi que eu passei a dar valor por ter crescido lá, por ter vivido lá no momento que era muito bom viver lá. Que é, tipo, pra mim, eu acho que foi uma das melhores épocas. E ter crescido no interior me formou muito como adulta. E eu adoro voltar pra lá. Vai fazer um ano que eu não vou lá. Vai fazer um ano que, né, que eu tô aqui. E eu sinto muita falta do Apuiaré. Tudo que eu sonho, gente, é sério. Tudo que eu sonho, não importa o local que eu esteja no sonho, se eu abrir uma porta, eu tô em Apuiarés. Uma vez eu sonhei que eu tava no aeroporto de Londres, aí eu pegava uma estrada e ia parar lá no Santo Antônio. Tá entendendo? A minha vida toda é sobre Apuiarés. E eu sou muito feliz, assim, eu gosto muito disso. O pessoal me chama de Bonzena, porque é a Bonzena do. Que é lá em Pato Branco e eu sou lá em Apuiarés.
Que legal saber que o Apuiarés está sendo divulgado lá na Europa, né? Do outro lado do mundo.
Eu falo mesmo. O
Apuiarense em todo canto.
Apuiarense não, mas o pessoal de São Gonçalo tem uns dois morando aqui em Leque.
Mas eu vi que, tipo assim, acho que era um texto, não sei se era um texto, posso estar viajando, mas uma grande parte da população de Portugal já eram de brasileiros, né?
E a gente está tomando de volta. Não se preocupe, vamos fazer uma troca.
Temos que tomar de volta agora, se vingar. Inclusive, lembrei de um meme que eu vi no Seu Fé América meme essa semana. Tem aqueles memes de duas pessoas que vão na janela do ônibus, né? Uma de um lado de um escuro, penhasco e outra feliz. Aí tem a pessoa que guarda mágoa. Aí toda triste, a pessoa que se vingou aí. Toda feliz. É o brasileiro em Portugal.
Exatamente. E curiosamente, não sei se eu vou falar, mas Carol trabalha para coisas de ouro.
Sim.
Inclusive, tem que pegar esse ouro aí pra nós, né, Carol?
Essa piada, acho que eles já estão cansados de ver. Eu olho assim e falo assim, vocês acham que o meu povo se orgulha desse trabalho que eu faço? Vocês acham mesmo que o brasileiro se orgulha de mim, que tô aqui trabalhando pra quem roubou meu ouro, vendendo o ouro que vocês roubaram?
Nosso ouro.
Mas eles acham que, Ave Maria, se não fosse eles, a gente era um monte de tererê, assim.
Coitados. Inclusive, eu vi essa semana, não sei se foi nessa semana ou na semana passada, que pela primeira vez eles reconheceram, né? Eles pediram desculpa, ou se só reconheceram que...
Do Reino Unido.
Não, é escravidão, eu acho.
Foi da escravidão, né? Que eles eram os culpados. Olha só, olha a altura que eles vão reconhecer que são os culpados pela escravidão no Brasil, né?
Todo mundo já sabe.
Aqui, eu não reconheço muita coisa aqui, não. Porque aqui tem muito doido. Tava no café, aí chegou um cara lá... Perguntando assim, você votou em quem? Eu falei no Lula.
Do nada, bom dia dele.
Português. porque se eu morasse no Brasil, eu votava no Bolsonaro. Eu falei, ainda bem que você não mora lá. Aí começou a puxar a conversa.
Eles ficam achando que o Lula, ele é comunista. Que aqui é um país comunista.
Eles dizem assim, que se não fosse a gente, até hoje você estava lá. Eu falei, sim, deitado em rede? Aí eles, preguiça, fazendo nada. Eu falei, foi culpa de vocês. Eu poderia estar lá no Brasil, deitado numa rede, na beira do rio. E por culpa de vocês, eu tô tendo que estar conquistando coisas na vida. Culpa de vocês. Não é graças a vocês.
Não, e uma coisa como se eles não chegassem... Outra pessoa ia chegar, gente. E
os franceses
chegasse,
já estavam... Eu já vi até uma teoria que se a gente fosse colonizado por... Ai, esqueci quem. Tipo, aí seria uma potência bem...
Inglaterra, né?
Maior. Mas, assim, quando a gente descobriu o Brasil, eu falei, descobriram nada. A gente já estava lá sem descobrir o quê? Já tive lá vivendo, descobriram nada. Eu bato de frente mesmo. Só que eu falo rindo e me divertindo, né? Aí eles... Eu sou bonita.
Como se estivesse num Uber bolsonarista, né? Tem que falar com o maior cuidado ali.
Tá que é meio doido. Tem que agir igual doido.
Remédio pra doido é doido e meio, né?
Sim.
Então, gente, era isso, né? Acho que falamos sobre as nossas pequenas alegrias da vida adulta. Inclusive, compartilhamos esse momento, que é uma pequena alegria da vida adulta. Top 3 aí, alegria, só pra gente finalizar.
Como já tudo que falamos, mas a Vanessa falou, eu acho que está no top 3. Seus animais te esperando em casa. Mesmo que seja gato e eles estejam nem aí. Mas seus animais em casa, eles esperando. Comer comida muito boa. E ter tempo pra fazer nada.
Estar com aqueles que a gente gosta. Ter um momento de lazer, seja assistindo, seja no show. E estar em casa.
Eu acho que as pequenas alegrias, isso tudo que a gente já falou, na verdade, né? Quando alguma coisa que você faz, que é muito pequeno, mas te lembra uma época da vida que tudo era muito bom. Tipo, uma pequena, tipo um café com bolo, sabe? Sim. Um miojo. Isso são pequenas alegrias que eu acho que, assim... Ter meus gatos, chegar em casa e ter minha casa, bagunçado ou não, no final, e o dia estar claro, perfeito. E comer com pessoas que eu amo, dividir uma refeição, um almoço, um jantar, tudo. Grandes alegrias, na verdade, mas tá valendo, é pequeno.
Grandes também são pequenas, né? Mas eu escutando vocês, me dou conta de como a gente é privilegiado, viu? Apesar de tudo, né?
Apesar de tudo, é verdade.
Ah, meu top 3, sem dúvidas, o primeiro é as patinhas da minha cachorra, quando eu chego em casa. Quando eu consigo cumprir minhas obrigações do dia, né? Consigo ir pra academia, porque nem sempre eu tô disposta a me levantar da cama e sair de casa, sabe? Então, quando eu saio de casa e consigo fazer alguma coisa, eu sinto que eu consegui cumprir comigo mesma, né? Um dever comigo mesma. E o terceiro é conseguir ter tempo ou encontrar as pessoas que eu gosto, assim, de estar, conseguir sair e tudo mais, sabe? Eu gosto de estar com quem eu gosto.
É bom. Um brinde, então, a isso, né, gente?
Campanha.
Meninas, muito obrigado pela companhia, pela tarde.
Vale.
E um beijo enorme. Até a próxima, né?
Tchau, gente.
Tchau, gente.
Tchau, gente.
Vamos para
também. Que a gente se veja em breve, vocês. Pessoalmente.
Sim, viu?
Tchau, tchau, gente.
Ah, não, agora tchau. Vamos falar putaria. Stop, Craig.
Deve-se ter cuidado ao passar no trapézio. Mesmo que pese o desespero dos novos tempos. Se um like serve ao ódio, bro, nesse episódio. Breve o bom senso diz, respire um momento. É sobre aprender, tipo giz e lousa. O espírito repousa, reza e volta 100%. Cale tudo que o mundo fale, pense enquanto a vida vale. Seja a luz desse dia cinzento. E ela disse, Deus te acompanhe, pretinho. Bom dia, me deu um beijo e virou poesia. Deus te acompanhe, pretinho. Meu lampejo de amor explodiu em alegria. Deus te acompanhe, pretinho. Volta pra nós como um camisa 10 após o gol. Meu peito rufa, o olho brilha. Isso é ter uma família. Minha alma disse, demorou. Então eu vou bater de frente com tudo por ela. Topar qualquer luta. Pelas pequenas alegrias da vida adulta. Eu vou, oh, 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 oh. Eu vou pro fronte como um guerreiro. Nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro. Correr a maratona, chegar primeiro e gritar, é por você, amor. Eu vou bater de frente com tudo por ela.
regrinhas da vida adulta. Eu vou, oh, 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 oh. Eu vou pro fronte como um guerreiro, nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro. Correr a maratona, chegar primeiro, e é por você, amor.